tiveram prejuízos com a seca na última safra vão poder renegociar suas dívidas.
Hora de redobrar a atenção. Focos de queimadas e incêndios em todo o país já é maior do que no ano passado.
E a Voz do Brasil vai explicar para você de que forma o projeto Crescer vai atrair mais investimentos e gerar empregos no país.
E fala também de direitos dos idosos, o acesso de graça a vagas em viagens de ônibus interestaduais.
Quinta-feira, 15 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar twitter.com/vozdobrasil e clicar no endereço.
Voz do Brasil!
Agricultores que tiveram prejuízos na última safra por causa da seca vão ter um prazo maior para pagar os empréstimos agrícolas.
A medida tem o objetivo de garantir a continuidade da produção agrícola e vale para agricultores do Centro-Oeste e de outros 5 estados.
A seca preocupa muitos produtores pelo país. Se não chove, ninguém colhe. E se não colhe, o produtor rural não tem como pagar os investimentos e ainda perde o sustento. É o que conta Cristiano Bortolotto, agricultor e presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso do Sul.
O que acontece é que muitos produtores, muitos mesmo, ao longo dos anos, acabaram saindo da atividade por não ter capacidade de saldar sua dívida. Com o seu trabalho, com o seu suor, com o seu investimento dentro da agricultura, quando isso não acontece, o mais comum é o produtor perder tudo, ele perder a esperança, ele deixar até de ser agricultor em muitos dos casos.
Para evitar que os produtores rurais abandonem a atividade por causa das dívidas, o Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação do pagamento de financiamentos agrícolas. A regra vale para agricultores da região Centro-Oeste e de outros 5 estados, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, explica a importância dessa medida para o produtor e para a economia.
Para não deixar esses produtores na inadimplência, nós acabamos por renegociar e beneficiando esse produtor para ele ficar na atividade, continuar produzindo, continuar gerando riqueza e divisas para o país, para gerar emprego, renda e, consequentemente, aumentando a produção. E também honrar os seus compromissos e pagar no ano que vem.
A renegociação de dívidas vai valer para produtores rurais de municípios que tiveram decretada situação de emergência ou de calamidade pública a partir de 2015 por causa de seca e estiagem. Para tirar dúvidas sobre municípios atendidos e os prazos, o produtor deve procurar a instituição financeira onde contratou o empréstimo. Reportagem Natália Koslick.
Em poucos meses, um sistema vai tornar mais fácil prever a falta de chuvas, que coloca em risco a produção de agricultores familiares do semiárido.
Um sistema que já está em fase final de preparação vai ajudar especialmente agricultores familiares do semiárido brasileiro, onde estão cerca de 22 milhões de agricultores que sofrem com a seca.
O novo sistema de alerta de risco meteorológico vai ajudar os pequenos produtores do semiárido brasileiro atingidos pela seca. A ideia é obter informações sobre a variação do tempo nos próximos 30 dias, para que os produtores sejam alertados, por exemplo, de um possível aumento da seca e possam irrigar as produções e se preparar. O sistema está sendo desenvolvido por especialistas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Como explica o pesquisador que está desenvolvendo o sistema, Marcelo Zeri.
Essa região do Brasil é uma região onde você tem uma grande concentração de agricultura familiar, que é o tipo de agricultura de pequena escala, em que a pessoa às vezes não tem irrigação, ela depende das chuvas. E se você tem uma previsão ali de alguns dias de seca, se você tem essa informação com antecedência, você consegue emitir um alerta para alguma região e você pode alertar a pessoa, ela pode se preparar, se planejar de alguma forma.
Para fazer as medições e acompanhamento do tempo, mais de 600 estações meteorológicas já foram instaladas na região. Elas medem ao todo 50 variações das condições climáticas, como, por exemplo, a velocidade do vento e a umidade do solo. O gerente de pesquisa do Instituto Agrônomo de Pernambuco, Geraldo Magela, conta como está esse processo de instalação.
Essa informação sendo coletada vai ajudar em um modelo de prevenção, como também vai monitorar a situação em tempo real. Então a gente vai ter melhor informação para melhorar a nossa capacidade de prever por um mês, dois meses, até três meses, como também vai monitorar em tempo real a real situação do que está acontecendo em campo.
Os produtores também podem participar, enviando para o Semadem, por meio de um aplicativo para celular, informações sobre o plantio das culturas, como o que estão plantando, a data do plantio e o tipo de semente. Com as informações, programas de computador podem estimar o crescimento das safras. A ideia é que o Semadem responda ao produtor pelo aplicativo, fornecendo individualmente as informações do plantio. O sistema de previsão de riscos de colapso de safras deve estar pronto nos próximos meses. Reportagem Alessandra Bastos.
E olha, é bom lembrar aos produtores rurais que o prazo para registrarem as propriedades no Cadastro Ambiental Rural foi prorrogado.
Hoje, o presidente Michel Temer sancionou a lei que prorroga o registro dos imóveis rurais até 31 de dezembro do ano que vem.
O prazo original para o cadastro era maio do ano que vem e a prorrogação vale para propriedades de qualquer tamanho.
O Cadastro Ambiental Rural é um registro obrigatório para todas as propriedades rurais. No cadastro, o proprietário informa a existência de áreas de vegetação nativa ou protegida. 7-7.
A prática de queimar lixo ou restos de vegetação pode provocar incêndios florestais de grandes proporções.
É, e a seca está aí em muitas regiões do país. O registro de focos de queimadas e incêndios já está maior do que no ano passado.
Calor e seca, combinação perfeita para queimadas. O período que vai de agosto a novembro é o mais crítico do ano para incêndios florestais em boa parte do país. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 112 mil incêndios e focos de queimada já foram registrados no Brasil esse ano, 16% a mais do que ocorrido no mesmo período do ano passado. Mato Grosso é o estado com mais focos no país, 23 mil. E até o final do período de estiagem, esses números ainda podem ficar piores, como explica Gabriel Zacarias, coordenador do Previfogo ligado ao IBAMA.
O número de focos de calor tende a aumentar ainda esse ano, porque nós estamos no meio do período seco. Então a tendência é sim que haja ainda um aumento da quantidade de focos de calor para esse ano.
Jogar bitucas de cigarro ou queimar lixo são atitudes que podem provocar essa tragédia que causa destruição ambiental, poluição do ar e problemas de saúde para a população. As ações do homem contribuem para o aumento dos incêndios, tanto quanto o clima seco dessa época do ano, como explica o coordenador de queimadas do INPE, Alberto Setzer.
Nós estamos falando de ação do homem, ou por descuido, ou de propósito, ou às vezes involuntária, mas quase todos esses casos que os satélites detectam, o que está por trás disso é a ação humana, é a mão do homem.
Mais de 800 homens treinados pelo Previfogo atuam no combate e prevenção a incêndios no Brasil. Para denunciar alguma queimada, entre na página do IBAMA na internet, www.ibama.gov.br, ou ligue de graça para 0800-61-8080. Reportagem Beatriz Amiden.
Nesta semana, o governo lançou o projeto Crescer, com mudanças na forma de concessão ou venda de aeroportos, rodovias, empresas de coleta de água e tratamento de esgoto.
E essas mudanças têm o objetivo de aumentar a concorrência, inclusive de empresas estrangeiras, e dar mais segurança aos empresários que pretendem investir.
A Voz do Brasil vai explicar direitinho como é que isso vai acontecer e qual vai ser o impacto para você, cidadão. A repórter Paola de Orte apurou a fundo o projeto e conversou com o jornalista Eduardo Biagini. Vamos ouvir.
Paola, o projeto Crescer traz mudanças na forma de participação dos investidores nas obras de infraestrutura. A ideia é atrair mais investimentos. Como que isso vai ser feito?
É, Eduardo, a ideia é dar mais segurança jurídica aos contratos e incentivar a participação de empresas estrangeiras com interesse em investir aqui. Um exemplo é que os editais de licitação vão ter no mínimo 100 dias para a apresentação de propostas. Isso significa que o investidor vai ter mais tempo para pensar, definir uma proposta, saber o que ele pode oferecer. Quem explica isso é o secretário executivo do programa, Moreira Franco, com quem eu conversei mais cedo.
A concessão não é uma coisa nova, ela já vinha sendo feita, só que não havia um ambiente regulatório em que tivesse transparência, em que as regras eram regras claras. Os editais tinham prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão muito pequeno. Os interessados, então, não tinham condições de estudar de maneira mais aprofundada as condições financeiras e as condições técnicas da infraestrutura, do aeroporto, do porto. E isso permitia que os lances que eram dados nos leilões, eles não correspondiam à realidade, que provocavam desajustes no próprio contrato por causa dessa pressa. Então agora, o prazo mínimo é de 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão, porque a pressa, ela gera insegurança. E ela é uma maneira de você selecionar poucos, aqueles que têm acesso antecipado às informações.
E, Paola, também tem uma mudança nos idiomas em que o edital vai ser publicado, não é mesmo?
Pois é, a partir de agora, os editais vão ser publicados em português e também em inglês, justamente para atrair mais investidores estrangeiros, para o Brasil não depender só do capital nacional. Essa foi uma das sugestões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que está colaborando na elaboração do novo modelo de edital para aumentar a transparência e facilitar a participação dos investidores estrangeiros.
Paola, e a questão da segurança jurídica? Quem investe quer ter segurança de que os contratos vão ser cumpridos.
Olha, Eduardo, eu perguntei isso para o secretário Moreira Franco, então quem vai responder é ele mesmo.
O Brasil sempre respeitou o contrato. Só agora, recentemente, é que passou-se a desrespeitar o contrato. Isso é ruim. É ruim para a população, porque ela precisa, todos nós precisamos saber sobre que regras nós vivemos, o que é certo, o que é errado, o que é passível de punição. É necessário que os entendimentos escritos feitos por autoridades, seja uma compra de imóveis, seja compra de carro, seja compra de apartamento, como concessão, enfim, todos eles precisam ser cumpridos. Não dá para você mudar, rasgar contrato no meio sem que as partes se entendam e aceitem.
Paola, mas como fica a transparência para o cidadão? Como que o ouvinte que está nos acompanhando agora vai participar desse debate?
Eduardo, o governo está muito preocupado com a transparência. Por exemplo, os estudos dos projetos para concessões de rodovias, aeroportos, vão ser muito divulgados por meio de audiências, em que as pessoas da região vão poder participar. Inclusive, é bom a gente dizer também que, a partir de agora, a concessão só vai ser feita quando já tiver licenciamento ambiental.
Outra mudança no projeto Crescer vai ser com relação aos critérios de seleção dos vencedores. Antes, as empresas vencedoras dos leilões eram as que praticavam menor preço de pedágio numa rodovia, por exemplo. Como que vai funcionar agora?
Eduardo, quem vai explicar isso pra gente é o economista Raul Veloso. Ele é especialista em concessões e diz que antes os contratos eram regulados por modicidade tarifária.
Que era o quê? Querer praticar a menor tarifa imaginável, o que não garantia que as empresas cobrissem os custos de produção com as receitas do negócio. E isso estava inviabilizando as concessões.
Paola, o presidente Michel Temer disse no lançamento do projeto Crescer que o objetivo principal é criar empregos. Como isso vai funcionar na prática?
Para responder a isso, vamos ouvir o próprio secretário Moreira Franco.
Se você tem uma estrada e essa estrada ela é concessionada, o concessionário recebe um contrato onde diz quais são as mudanças que aquela estrada terá que passar para prestar um serviço de qualidade ao brasileiro, ao usuário. E isso vale para o aeroporto, vale para porto, vale para óleo e gás, vale para rodovias, ferrovias. Então, quando ele começa a fazer essas obras que estão contidas no contrato, ele vai ter que contratar pessoas. E aí você está gerando emprego, ou seja, emprego você gera quando existe investimento, e o investimento permite crescer, e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar.
Só lembrando, Eduardo, que os primeiros editais do projeto Crescer estão previstos para serem lançados no final do ano, e os leilões no primeiro semestre do ano que vem.
Obrigado, Paulo Diotti, pela participação aqui na Voz do Brasil.
E além do projeto crescer, o governo quer limitar os gastos públicos a partir do ano que vem. A proposta de lei foi encaminhada ao Congresso Nacional.
É, a gente vem falando aqui na Voz do Brasil que esta é uma prioridade para a equipe econômica. Hoje o presidente Michel Temer recebeu líderes de partidos que entregaram uma carta em que reafirmam o apoio às medidas de ajuste fiscal e à proposta de teto dos gastos.
Os deputados também manifestaram apoio às discussões para uma reforma da Previdência. A proposta deve ser encaminhada pelo governo ao Congresso até o final do mês.
Agora, outra frente de trabalho para fazer a economia crescer é aumentar o comércio com outros países, para aumentar também a venda dos produtos brasileiros lá fora.
Para isso, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, além de investimentos na área de infraestrutura do Brasil, foram discutidos entre o ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o secretário de Comércio da Espanha, Jaime Garcia, hoje aqui em Brasília.
A repórter Natália Mello está aqui no estúdio da Voz do Brasil e conta para a gente ao vivo mais informações. Boa noite, Natália.
Boa noite, Ellen. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o secretário de Comércio da Espanha, Jaime Garcia, trataram do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia em andamento desde 1999. A ideia é facilitar as relações entre os dois blocos econômicos, reduzindo impostos e tirando barreiras ao comércio e serviços dos países. Após o encontro, José Serra afirmou que a Espanha é um parceiro fundamental para o andamento das negociações. E Jaime Garcia ressaltou o interesse das empresas espanholas em participar de investimentos em infraestrutura no Brasil, como as concessões nas áreas de transporte e energia. O secretário afirmou ainda que a Espanha tem total confiança no novo momento econômico do Brasil e disse que quer contribuir para o crescimento do país. Luciano?
Obrigado, Natália Mello, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O presidente Michel Temer editou hoje uma medida provisória que autoriza o Banco Central do Brasil a comprar papel moeda e moeda metálica fabricados fora do país, por fornecer estrangeiro para abastecer o mercado interno.
O papel moeda serve para a confecção das notas de dinheiro e também para fazer documentos.
A compra vai ser feita de acordo com o cronograma fixado pelo Banco Central e a medida foi tomada por conta da dificuldade da Casa da Moeda do Brasil em atender a demanda do país.
Momento Social.
Hoje nós vamos falar de um benefício importante, mas que pouca gente conhece.
O BPC, Benefício de Prestação Continuada.
A dúvida é da Rosária Lourenço, que é moradora lá de Ponte Nova, em Minas Gerais. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde.
Meu nome é Rosária. Ministro, gostaria de saber de você que eu tenho uma irmã, ela é deficiente mental. Gostaria de saber em qual benefício ela pode se enquadrar para ter uma ajuda. Você poderia me responder?
Rosária, a tua irmã, ela se encaixa num outro tipo de benefício diferente do Bolsa Família. Em termos de renda familiar, ela tendo a renda dela dividida pelas pessoas da família, não chegar a um quarto do salário mínimo, ela tem direito a um benefício chamado BPC. É um benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo. Ele é, inclusive, em valores, ele é mais importante que o Bolsa Família. Ela pode até pegar essa orientação num CRAS, nos Centros de Assistência Social, mas pode também se dirigir diretamente à agência do INSS mais perto da tua cidade ou da tua casa, né, e te informar. Ela vai ser submetida a uma perícia, vai ser feita a avaliação de renda, né, se é o caso que tu está descrevendo, né, ela vai ter o direito a esse benefício, ela vai receber permanentemente um benefício equivalente a um salário mínimo por mês.
E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Então manda pra gente sua pergunta.
O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br e twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia. Sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
E olha, quem tem mais de 65 anos e é de baixa renda também tem direito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
É, não é só isso não. Idosos também têm outros direitos, entre eles ter vaga gratuita em viagens de ônibus interestaduais.
Para isso, basta retirar a carteirinha de idoso. A gente vai contar como.
Estava difícil ver a família. Recebendo um salário mínimo de aposentadoria, o dinheiro da dona Irma de Souza da Silva, de 73 anos, só dava para comprar comida e os remédios. Ela mora em Brasília e quase toda a família vive no Mato Grosso do Sul. Mas a dona Irma ficou sabendo que tem direito a viajar gratuitamente para outros estados. Ela foi até um centro de referência da assistência social, o CRAS, e tirou a carteirinha do idoso. O documento facilita na hora de solicitar a viagem. Agora, ela consegue viajar de graça ou pagando só a metade da passagem quando já acabaram as vagas para idosos no dia escolhido.
Já fiz uma opção de viagem. Sempre eu vou a Mato Grosso do Sul, já fui a Campinas, que eu tenho um irmão que mora lá. E a minha família é tudo sul-mato-grossense. Ficou mais fácil para o viajante. Eu tinha que pagar, hoje já é mais fácil. Diminuir a despesa da viagem.
Dona Irma é uma das mais de 770 mil pessoas acima de 60 anos que estão com a carteira do idoso em dia. A carteirinha deve ser renovada a cada 2 anos e é válida para viagens interestaduais de ônibus, de trem ou de barco. Para ter direito à carteirinha, o idoso deve ter renda de no máximo 2 salários mínimos. A assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Camila Cipriano, explica como o idoso deve fazer para conseguir a carteirinha.
Tem 2 critérios que o idoso precisa ter para acessar esse direito. O primeiro é ter 60 anos e ter a renda individual, não é a renda familiar, a renda individual até 2 salários mínimos. 2 vagas do transporte gratuito e quando as 2 vagas já estão ocupadas, eles têm um direito de 50% na passagem. Tendo esses 2 critérios, eles podem acessar esse direito. Como comprovar isso? A idade, comprovada por qualquer documento que tenha foto oficial e a idade dele, né, a identidade, carteira de motorista e... O comprovante de renda tem várias formas de comprovar, contra-cheque do INSS, aposentadoria e a carteirinha do idoso. Quando o idoso não consegue comprovar a renda, ele pode ir lá no CRAS do município dele e lá eles vão gerar a carteirinha para aqueles idosos que não conseguem comprovar a renda deles.
Para fazer a carteirinha, o idoso deve procurar o CRAS mais perto de casa. A partir daí, ele será inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais e só precisa preencher um formulário. De Brasília, André Luiz Gomes.
7h22.
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil.
E os brasileiros continuam subindo ao pódio das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, Caio Ribeiro estreou na canoagem com a conquista de um bronze.
Já o atleta Sérgio Oliva ficou com o 3º lugar na prova de hipismo. Montando o cavalo Coco Chanel, ele conquistou a 2ª medalha em Olimpíadas nessa modalidade para o país.
E agora à tarde, os atletas Felipe Gomes e Daniel Mendes foram prata e bronze nos 200 metros de atletismo. E Marivana Oliveira, bronze no arremesso de peso.
Com as conquistas de hoje, o Brasil já soma 53 medalhas no 8º dia de competições dos Jogos Paralímpicos, sendo 10 de ouro.
10 estados já aderiram à campanha nacional de recolhimento de pneus para combater focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Os Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e a Sala Nacional de Coordenação e Controle, em parceria com governos estaduais e municipais, realizam até o final do ano mutirões para recolher esse material.
O objetivo é reduzir possíveis focos do mosquito e os pneus recolhidos com a ajuda da população vão para empresas de reciclagem ou para destinação adequada.
A ação vai ser realizada em casas e comércios, terrenos e pátios vazios.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Agricultores que tiveram prejuízos com a seca na última safra vão poder renegociar suas dívidas.
Hora de redobrar a atenção. Focos de queimadas e incêndios em todo o país já são maiores do que no ano passado.
E a Voz do Brasil explicou para você de que forma o projeto Crescer vai atrair mais investimentos e gerar empregos no país.
E falou também dos direitos dos idosos, o acesso de graça a vagas em viagens de ônibus interestaduais.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal, assista a TVN BR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.